Muito bom dia a todos. A minha intervenção é também uma sequência de intervenção do Sr. Conselheiro Alberto Brás, ou seja, tem um pouco a mesma função, uma função de enquadramento relativamente àquilo que hoje aqui vamos discutir reconhecendo que o papel principal será... Reconhecendo que o papel principal será, de facto, dos nossos oradores convidados para nos trazerem a sua visão sobre estas matérias. Enquanto enquadramento, vai ser, no entanto, um enquadramento mais, no plano mais prático e mais direcionado à questão do artigo 61, número 2 da lei número 98-97, que quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Conselheiro Alberto Brás já se referiram, e que... E que, como quer o Sr. Conselheiro Presidente, quer o Sr. Conselheiro Alberto Brás já referiram, sofreu uma alteração significativa na Lei nº 42, através da Lei nº 42 de 2016, Lei do Orçamento do Estado para 2017. O que eu vou referir são algumas questões práticas e dificuldades que esta norma levanta, e também uma recuperação, uma súmula daquilo que até ao momento, neste ciclo de seminários, foi já referido por vários oradores sobre esta matéria, também conjugado com alguns dados da jurisprudência do Tribunal que são relevantes para esta questão. Recordemos o que é que diz esta norma, o Sr. Conselheiro Alberto Brás já o referiu. Existem regras na Lei 98-97 sobre a identificação dos possíveis responsáveis por infrações financeiras. Essas regras dizem, em geral, que os responsáveis são os agentes da ação, aqueles que praticarem os factos que constituem infrações financeiras, mas também os gerentes, dirigentes ou membros dos órgãos de gestão administrativa e financeira ou equiparados e exatores dos serviços, organismos e outras entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas, podendo ainda ser os funcionários ou agentes que, nas suas informações para os membros do Governo, ou para os gestores, para os gerentes, dirigentes ou outros administradores, não esclareçam os assuntos da sua competência de harmonia com a lei. Existem depois também regras sobre a responsabilidade subsidiária, que o Sr. Conselheiro Alberto Brás também já referiu, sendo que o número 2 do artigo 61 aparece como uma limitação ou uma exceção a estas regras, dizendo que esta responsabilidade só poderá recair sobre os membros do Governo e, agora, também sobre os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, nos termos e condições fixadas para a responsabilidade civil e criminal nos números 1 e 3 do artigo 36 do Decreto-Lei 22.257, de 25 de fevereiro de 1933, o qual, como também já aqui foi referido, refere que estes titulares, os ministros na versão do diploma e agora também os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais por força deste alargamento, só são responsabilizáveis quando não tenham ouvido as estações competentes ou quando, esclarecidos por estas em conformidade com as leis, hajam adotado resolução diferente. Esta norma tem a importância uma importância significativa nestes nossos debates, porque de facto é fonte de muitas dificuldades práticas para o apuramento das responsabilidades financeiras e, na nossa experiência e opinião, tem o risco de conduzir a que, de futuro, provavelmente não há praticamente infrações financeiras que possam ser apuradas no âmbito das entidades que aqui estão referidas. E quando digo entidades, não digo estes titulares, digo as entidades a que eles pertencem. Esta norma já implicava, antes da alteração de 2016, dificuldades sérias relativamente à imputação de responsabilidades aos membros do Governo, mas o que acontecia era que os membros do Governo, em regra, não são órgãos de gestão administrativa e financeira, têm abaixo de si outros órgãos, outras entidades com poderes de gestão administrativa e financeira e autonomia suficiente para responder pelos atos de gestão que são praticados. O problema agrava-se realmente significativamente quando este regime é alargado aos titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, porquanto estes são, por regra, os órgãos de gestão administrativa e financeira das autarquias locais. Abaixo destes titulares e destes órgãos não existem outros órgãos de gestão administrativa e financeira e, portanto, não poderá ser apurada, em princípio, responsabilidade financeira, a não ser em casos muito, muito excepcionais. E é esta a razão porque, de facto, isto tem muita, muita importância e porque isto não é coerente, como já aqui foi referido, com o próprio sistema de gestão financeira e contabilística. Que problemas é que isto causa em concreto? Temos questões, problemas de natureza geral, alguns dos quais já foram aqui referidos, que se resumem à seguinte questão: faz sentido um regime de responsabilidade financeira para membros do Governo e titulares de órgãos executivos das autarquias locais menos gravoso do que para outros responsáveis, quando eles sejam também ordenadores e quando são também ordenadores de atos de gestão financeira? E comparemos os regimes deste tipo de entidades com outros órgãos ou entidades de gestão financeira pública que também dispõem de autonomia até reconhecida constitucionalmente e estão sujeitos ao regime geral. Qual é a compatibilidade deste regime com os princípios da responsabilidade e da justiça financeira decorrentes da Constituição e da Lei de Enquadramento Orçamental, aspecto que o seu conselheiro Alberto Braz já tratou? É compreensível a remissão para um regime integralmente revogado e que não corresponda àquilo que é o regime atualmente em vigor para a própria responsabilidade civil e criminal dos membros do Governo? Hoje existe outro regime de responsabilidade civil e criminal para os membros do Governo que não este regime previsto em 1933. Estes conceitos que são utilizados nesta norma e as regras para a sua aplicação não têm já correspondência com os conceitos e as regras hoje existentes que evoluíram significativamente, como aliás a intervenção do seu conselheiro vice-presidente no primeiro seminário evidenciou bastante bem. Esta norma foi criada num contexto de regras jurídicas, contabilísticas, financeiras, que hoje é completamente diverso, não tem nada a ver com aquilo que, com a situação que existia em 1933 e, portanto, é muito difícil nós conseguirmos aplicar esta regra nos dias de hoje, como aliás o Sr. Presidente também já referiu. Hoje, não apenas os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais, mas também os membros do Governo podem ser responsáveis por autorizações de despesa, atos de endividamento e, sobretudo, no âmbito das autarquias locais, atos de cobrança de receita, autorizações de pagamento, e tudo isso eram coisas que em 1933 os ministros não faziam. E, portanto, não faz sentido, de facto, usar a mesma regra para situações completamente diferentes. Como é que isto se pode compatibilizar com a responsabilidade que estes titulares têm pela prestação de contas? São responsáveis pela prestação de contas, são identificados como os responsáveis financeiros das entidades e depois não é possível identificar responsabilidades relativamente a eles. Como é que é possível nós termos um regime assim, quando hoje os próprios membros do governo podem e poderão vir a ser responsáveis por programas orçamentais e pela realização dos respectivos objetivos, e, digamos, a própria lei hoje prevê que haja uma obrigação legal de respeitar as regras de economia, eficiência e eficácia. E, portanto, há, digamos, uma discussão que aqui tem sido tomada sobre a própria delimitação daquilo que devem ser as infrações financeiras, nomeadamente no que respeita ao cumprimento destes princípios. E, digamos, todos estes titulares serão responsáveis por supervisionar e implementar sistemas de controle interno que assegurem que os atos que são depois praticados são legais. Como é que esta responsabilidade pode ser desvalorizada, desconsiderada ou relegada apenas para uma responsabilidade subsidiária, face àquilo que é o princípio geral da responsabilidade dos órgãos máximos das pessoas coletivas? Há, por outro lado, coerência entre um regime criminal agravado, como temos hoje para os crimes de responsabilidade, e um regime financeiro desagravado para infrações em tudo semelhantes. Por outro lado, o próprio Tribunal, quando teve que dar aplicação a esta norma, aos processos pendentes, lutou contra a própria qualificação jurídica desta solução. O que é que está aqui em causa? É um elemento subjetivo do tipo, é uma condição de punibilidade, sendo que as coisas depois têm consequências diferentes, consoante seja uma coisa ou outra, e sendo certo que esta figura não se arrima a nenhuma destas qualificações com facilidade. Que conclusões foram já tiradas no âmbito deste ciclo de seminários, nos seminários anteriores, relativamente a esta matéria? Concluiu-se já que, com base em todas as intervenções que tivemos, sobretudo de entidades do meio académico e do meio dos tribunais, que os temas tratados permitem concluir pela necessidade de repensar o desenho e o regime da responsabilidade financeira, nomeadamente enquadrando no sistema mais global de gestão financeira pública e ajustando ao novo paradigma. E que, de facto, a eficácia da competência que o Tribunal de Contas tem para a efetivação de responsabilidades financeiras depende desta adequação do sistema legislativo às novas realidades financeiras de forma integrada, devendo evitar-se alterações avulsas, descontextualizadas e sem ter em conta a coerência global do sistema, o que aqui aconteceu. Questões mais práticas relacionadas com a solução prevista no artigo 61, número 2 da Lei 98/97, com que nos deparamos, é como operacionalizar uma solução deste tipo, que é integralmente referida a conceitos de outro tempo e de outro contexto. Já referi aqui vários aspectos relacionados com isso e com aquilo que são as competências de gestão administrativa e financeira, mas podemos ir, como também já aqui foi referida, depois às palavrinhas, aos conceitos que são utilizados, quando se fala aqui em que os ministros e agora os titulares dos órgãos executivos das autarquias locais têm que ouvir estações competentes. Isto não existe na lei atual, tal e qual com esta formulação, e é muito difícil adaptá-lo às realidades que hoje temos, porque na altura os ministros eram obrigados a ouvir as direções gerais das contabilidades públicas associadas aos ministérios, o próprio Tribunal de Contas, e agora essas obrigações não existem. Existem esparsas obrigações legais de obter alguns pareceres vinculativos, mas no mais, digamos, estas entidades têm a liberdade para decidir, podem, obviamente, socorrer-se de pareceres de pessoas que os assessorem para esse efeito, mas esses pareceres não são obrigatórios. Então, e se não ouvirem? E se não estiver definido que essas entidades têm que ser ouvidas? E se ouvirem entidades externas à própria entidade? O que é que isso significa na prática? Como resolver os casos em que não haja estações competentes nem obrigação de as ouvir? E, portanto, como já aqui referi, isto redunda numa grande probabilidade de um elevado número de infrações ficar sem qualquer possibilidade de responsabilização financeira. Ou seja, é um regime que conduz a uma grande desresponsabilização. E de que, do que é que nós estamos a falar? De que infrações é que nós estamos a falar? Olhando para aqueles que foram os casos que tivemos entre os anos 2013 e 2017, reportados em ações de auditoria do Tribunal e também em relatórios dos órgãos de controle interno, os tipos de infrações que tivemos e que foram, digamos, assinalados ao Ministério Público e à terceira secção, são estes que aqui estão referidos. Violação de limites legais de endividamento. Contratação de empréstimos sem observância dos respectivos pressupostos ou da consulta prévia necessária ao mercado. Aplicação de empréstimos em finalidade diversa da prevista na lei. Acumulação de dívidas junto de fornecedores ou de bancos. Realização de trabalhos ou serviços sem qualquer procedimento de escolha, adjudicação, autorização ou verificação de cabimento ou disponibilidades financeiras ou violação destas regras. Realização de despesas sem fundos disponíveis. Contratos públicos não precedidos de procedimento pré-contratual de escolha previsto na lei. Execução de contratos sem precedência de visto do Tribunal de Contas. Autorização de trabalhos e pagamentos para suprimento de erros ou omissões ou trabalhos a mais em violação dos requisitos estabelecidos na lei. Contratação ilegal em regime de prestação de serviços. Ilegalidades na atribuição de suplementos remuneratórios e despesas de representação. Ultrapassagem dos limites de duração de trabalho extraordinário. Ilegalidades de contratos de programa. Atribuição ilegal de subsídios. Isenção legal ilegal de taxas, não cumprimento de recomendações do Tribunal de Contas. São estas as situações de que estamos a falar e não são situações menores, como todos percebemos. Outro nível de dificuldades que este regime levanta é, como também já referiu o Sr. Conselheiro Alberto Braz, é as questões relativas à culpa. Como relacionar e conciliar esta solução com o que está previsto para a avaliação da culpa dos responsáveis? Porque, no fundo, como também o Sr. Conselheiro já tinha referido, as normas existentes, de certa forma, resolviam já as preocupações subjacentes a esta solução. Só há responsabilidade financeira se houver culpa e a própria lei prevê que se tenham em conta na avaliação da culpa um conjunto de preocupações que, no fundo, são aquelas que esta norma reflete. Uma das principais causas de arquivamento, extinção do procedimento e absolvição nos processos de responsabilidade financeira são precisamente as questões relacionadas com a culpa, designadamente a inexistência de culpa e a falta de consciência da ilicitude. E a questão que realmente também aqui se coloca com esta norma é questionar se as capacidades esperadas e exigidas do agente deste tipo de infrações deve aferir-se pelas capacidades de um homem médio ou se em termos de responsabilidade financeira não é de esperar e exigir mais em termos de capacidade do agente, considerando as suas especiais responsabilidades em termos de gestão da coisa pública. Qual é a relevância da culpa nos processos que julgámos até hoje? Dos processos arquivados pelo Ministério Público no período em referência, e que são processos oriundos ou com base em auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas e também ações de inspeção realizadas pelos órgãos de controle interno, 40% desses processos arquivados pelo Ministério Público, oriundos dos dois universos, e se olharmos apenas para o universo dos relatórios aprovados pelo Tribunal de Contas, 75% dos casos identificados pelo Tribunal de Contas foram arquivados pelo Ministério Público com fundamento em falta de comprovação da culpa ou em verificação das causas de exclusão da culpa. e dos processos que ainda assim deram entrada na terceira secção, cerca de 55% findaram por ausência de culpa, falta de consciência de ilicitude ou erro desculpável, redução de reposições e multas assentes em circunstâncias diminutivas da culpa ou condenação, mas com dispensa de multa ou de reposição com base no grau diminuto da culpa. Apenas 5 processos neste período findaram com condenação parcial ou total fundada em culpa ou negligência grave. E, digamos, na base destes juízos sobre a culpa, tiveram relevância a falta de prova, a natureza das competências exercidas, o sentido das propostas de decisão para os respectivos decisores e os parceiros que estavam nos processos, a falta de alerta sobre as ilegalidades por parte dos serviços técnicos que apoiaram o processo de decisão, a complexidade e mutação do quadro jurídico aplicável, as dificuldades de acesso à informação, a natureza imprecisa de recomendações anteriores recebidas e a desculpabilidade do erro. Isto significa que as preocupações que estiveram subjacentes a esta alteração legislativa praticamente não tinham razão de ser, porquanto o próprio sistema de responsabilidade financeira já lhes dava acolhimento. Aquilo que foi discutido até ao momento no âmbito deste ciclo de seminários aponta para ajustamentos no âmbito subjetivo da responsabilidade financeira. E ajustamentos nos seguintes sentidos: revendo e clarificando estas condições de responsabilização dos titulares de cargos políticos e também dos membros executivos, dos titulares dos órgãos executivos das autarquias locais. Em relação a esta concreta norma, prescindindo ou precisando do conceito de estações competentes e da respectiva audição, prevendo a responsabilização destes responsáveis de forma idêntica à dos demais, em especial nas situações em que não haja estação competente que deva ser ouvida ou, no caso de ser ouvida, uma entidade que não possa ser considerada como tal. Precisando os deveres de cuidado, governação, acompanhamento, fiscalização e controle. Valorizando mais a culpa por incumprimento dos deveres funcionais e a violação de deveres públicos. Esclarecendo as situações em que a imputação deve ser feita a título de mera culpa, culpa grave ou dolo. Definindo as condições de sancionamento das condutas omissivas, considerando como agente da ação todo aquele que gera ou utiliza dinheiro público, independentemente da natureza da entidade a que pertença e da qualidade ou título com que o faça, estendendo a previsão do atual artigo 61, número 4, às entidades privadas quando atuem ao serviço de uma entidade pública, definindo novos tipos de responsáveis por novos tipos de infração, como é o caso da falta de sinceridade e fiabilidade de contas certificadas e violação de vinculações externas do Estado, e ponderando a eventual responsabilização de pessoas coletivas de direito privado. Isto é a súmula das conclusões que até ao momento foram tiradas nestes seminários e que eu espero seja enriquecida e reforçada pelo seminário de hoje. Antes de me retirar, para dar palavra aos nossos oradores convidados, gostava apenas de lembrar que o ciclo de seminários tem um blog e, portanto, aqueles que nos acompanham sem estarem aqui presentes e, portanto, que tenham dificuldades em colocar questões aos nossos oradores, poderão utilizar o blog para esse efeito e poderão utilizá-lo também para dar as suas opiniões sobre estas matérias. O blog é encontrado na página do seminário em blog.tcontas.pt e contém já quatro perguntas, a maior parte delas relacionada com os temas que hoje aqui trataremos e uma específica para o seminário de hoje. Muito obrigada e penso que estamos em condições de ouvir os convidados que nos vêm enriquecer esta discussão que é para nós tão importante. Muito obrigada.